A Rádio El FM apresenta Traduzindo o Direito.
Olá, seja bem-vindo ao programa Traduzindo o Direito, um momento informativo para aqueles que se interessam sobre questões jurídicas do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador de hoje, junto comigo está o Vini. Tudo bem, Vini?
Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Traduzindo o Direito em parceria com a Rádio El FM. Você, ouvinte, pode acompanhar a nossa rotina, a programação diária e sugerir episódios lá no nosso Instagram, que é o @podcasttod.com, ou por e-mail no podcasttod@gmail.com. Aproveita, também já segue a Rádio UEL no Instagram, que é @uelfm, para acompanhar as informações e as músicas diárias com qualidade.
E hoje estamos aqui com Lucas Tejada e Bruno Ruzon, advogados que entendem muito sobre direito do consumidor, para conversar um pouco sobre o emblemático caso da 123 Milhas. Sejam muito bem-vindos, Lucas e Bruno. Muito obrigado.
Obrigado, Lai. Obrigado, Vini.
Olá, pessoal. Olá, Lai. E aí, Vini, tudo bem? Estamos aí empolgadíssimos com esse capítulo aí, 123 Milhas. Vamos lá.
Então, vamos lá. Pouco tempo atrás, começou a ser veiculado na mídia a notícia de que a empresa 123 Milhas começou a ser investigada pelos cancelamentos feitos a consumidores de passagens promocionais adquiridas. Dizem que a situação é muito parecida com outra empresa chamada URP, onde a operação promocional dela se resumia à venda. Dizem que a situação é muito parecida com outra empresa chamada URB, onde a operação promocional se resumia à venda de viagens com passagens de voos que ainda não existiam. No caso da 123 Milhas, existe ainda uma operação que ainda é mais complexa, que é a troca de milhas entre os usuários por meio de compra e venda desses direitos. A operação de vender passagens de voos que ainda não existem tem sido encarada pelas autoridades como um esquema de pirâmide. Inclusive, a empresa foi incluída na CPI das pirâmides financeiras. Uma outra empresa que tem enfrentado denúncias é a Booking.com. No entanto, a operação da Booking é diferente e os problemas são mais com os parceiros delas e não com os consumidores. Em um comunicado encaminhado aos clientes da 123 Milhas, os cancelamentos ocorreram, abre aspas, devido à persistência de circunstâncias adversas imprevistas no mercado e também na oferta de voos que estão além do controle da empresa, fecha aspas. Além do prejuízo pelo pagamento da passagem em si, muitos consumidores e consumidoras correm grande risco de sofrerem prejuízos ainda maiores, como a reserva de aluguel de carros, reserva de hospedagens, ingressos e bilhetes de passeios turísticos. E no dia 30 de agosto, a 123 Milhas conseguiu na justiça a recuperação judicial, declarando que possui uma dívida de R$2.308.000,000 aproximadamente. De acordo com as reportagens, durante a pandemia, as empresas de turismo e transporte sofreram muito. O setor de turismo travou e, com isso, a empresa criou a promoção da passagem flexível, falando, olha, você consumidor não pode viajar agora, mas daqui um ano ou dois anos você vai conseguir viajar. E se você comprar agora, a gente pode vender um pacote aqui mais barato, que foi o que desencadeou todo esse problema. A empresa apostava que com o fim da pandemia os preços das passagens iriam cair e com ela poderia atender as demandas. No entanto, as empresas aéreas também ficaram endividadas com a pandemia e não abaixaram os preços. E é por isso que hoje estamos aqui para falar quais os impactos disso para os consumidores.
Lucas, você que é também auxiliar da justiça, exerce a atividade de juiz leigo, né, fora a profissão de advogado, como é que vocês têm recebido essas demandas, as reivindicações dos consumidores com a empresa 123 Milhas?
Vini, a gente não, pelo que eu tenho notado, não onde eu exerço a atividade e pela experiência que eu tenho de alguns anos no judiciário. Essas empresas de turismo ou de intermediação de compra de passagens, hospedagens e reservas trabalham em cima de, basicamente em cima de milhagem. Inclusive, isso é uma discussão que as próprias companhias aéreas, nas defesas, mencionam isso, né? Que teria uma certa incompatibilidade com esse repasse, essa recompra de milhas, né? Que causaria também problema. Isso já não é uma coisa muito nova. As empresas, o seu jurídico já tem falado isso já tem alguns anos, né? Mas pegou todo mundo de surpresa essa situação da 123 Milhas. A perspectiva é que aconteça algo semelhante. A gente teve num passado recente, como foi com a Oi. Uma chuva de demandas que vão ser suspensas até ter uma definição sobre, de fato, se a empresa tem condição de se reestruturar ou de quitar esses valores, né? E aí começar com a lista de pagamentos, de acordos, né? E seguindo uma fila, como foi com a Oi, por exemplo. Mas isso vai depender muito da saúde financeira da empresa, né? E se ela tem condições, de fato, de minimamente ter um plano de recuperação viável para esses credores. Porque, ao que eu percebi, pelo que eu dei uma levantada, as passagens do 1, 2, 3 promo, que seria essa situação que deu problema, os voos de setembro a outubro, novembro, foram cancelados, né? Então, a gente, teoricamente, vai ter uma janela curta de ações, né, desse período, mas, ainda assim, os desdobramentos dela vão, com certeza, vão se prolongar ainda por alguns bons anos.
E, Bruno, com relação à visão doutrinária, jurídica, o que, que você tem a dizer sobre o caso da 123 Milhas?
Então, Lai, o caso da 123 Milhas é bem complicado, né? Porque, veja bem, se naqueles segmentos em que você tem um lastro patrimonial, né? E é que eu estou falando, o Lucas sabe muito bem a questão das construtoras incorporadoras, né? Nós tivemos alguns casos emblemáticos da TA, da Rossi, né? Então, se essas empresas que já contavam com terrenos, né, com equipamentos, com algo que é tangível, o que dizer da 123 Milhas? Né, Lucas? Eu estava pensando sobre isso.
Sim.
É uma empresa que opera no digital, uma prestadora de serviço, né? Se você pegar lá o objeto social dela, tem lá como agência de turismo, né, como um dos objetos, intermediação de negócios. Então, o que ela tem de tangível para dar conta das suas dívidas, né, que ultrapassa 2 bilhões de reais, conforme disse o Lucas aqui? Então, me parece uma situação bem, bem complicada, assim, e bem característico da nossa sociedade contemporânea, né? Você tem várias empresas operando com milhares de consumidores. Me parece que só nessa recuperação judicial é mencionado mais de 700 mil consumidores como credores, né, da empresa. E elas operam sem ter nenhum lastro, nada. É uma insegurança gigantesca, né? Essa parte de intermediação, a agência de turismo não conta com um órgão específico, né? Que nem um banco central que controla os bancos, né? Então, o consumidor fica numa posição extremamente frágil. Depois, quero falar um pouco mais sobre a recuperação judicial em si e tal. Vamos ver como é que vai a conversa aí.
Com relação a essa dívida de 2 bilhões e 308 milhões de reais... Vocês tiveram algum acesso para saber se a maior parte delas são dívidas com consumidores, se são dívidas estruturais?
No que eu dei uma olhada, saiu recentemente, acho que entre ontem e anteontem, uma lista com os maiores credores da 123 Milhas. Bancos, na sua grande maioria, algumas operadoras de telefonia e uma pessoa física com crédito de 2 milhões e 200.
Que estranho.
Já até acharam, procuraram essa moça, acharam, né, mais ou menos o que seria, mas é muito estranho você ver na recuperação judicial uma pessoa física entre credores de bancos ali no topo da lista de credores ali, uma pessoa física. A reunião vai ser incrível quando tiver a assembleia.
Comprou muitos pacotes. E, bom, falando em pacotes aqui, teve um ponto que causou bastante insegurança no mercado de consumo, que logo no primeiro pronunciamento, eu acredito que foi lá em 18 de agosto, a empresa falou que iria cancelar os pacotes e que iria dar uma única forma de reembolso para o cliente, que era através de voucher. E depois, acho que 10 dias depois, os clientes que estavam querendo utilizar o voucher estavam com dificuldade, inconsistência no sistema, e a empresa não está prestando atendimento. O que o consumidor pode fazer nessa hipótese aqui de oferta, contrato, descumprimento? Lucas e depois Bruno.
Esse caso da 123, o timing para ter acontecido e desmoronado a empresa foi péssimo, né? Porque se fosse ano passado, eles ainda conseguiam usar aquela lei, 14 mil alguma coisa, né, para aplicar assim muito forçadamente para agências de turismo, para tentar remanejar esses pacotes e tentar colocar isso para datas futuras, né, para fazer valer esse sistema de voucher que eles tentaram implementar. como a aplicação dela já passou o prazo, eles não conseguem mais forçar, né? Ainda que eles tenham tentado fazer de uma maneira atrativa, oferecendo o voucher com uma correção de 150% do CDI, utilização em até 36 meses, o consumidor, por óbvio, não é obrigado a aceitar o voucher, né? E aí que a gente vai ter um problema muito grande, porque isso vai... A empresa não vai querer devolver esses valores, porque não tem condição nenhuma de mexer com ativo agora pela recuperação judicial. E isso vai para o judiciário. Aí vai começar aquela grande celeuma, como foi também que eu acompanhei nessa época a questão da Oi. As ações de consumidor vão ser propostas geralmente nas comarcas em que o consumidor mora. E aí vai começar a briga se é aqui, se é no juiz da recuperação, ou se vai começar a chover ação no juiz da recuperação. Isso vai criar toda uma... Tanto lá quanto cá, né, que tá, foi proposto na primeira vara empresarial de Belo Horizonte. Né? Isso vai gerar uma pororoca de ações e de demandas, né, muito grande. E que apesar do período em que o 23 não está conseguindo emitir passagens, que estão teoricamente 3 meses, né, e até suspendeu a ação 23 promo, que deu para esse problema, vai gerar um volume de ações absurdo. Então, o que o consumidor teria como saída é entrar com uma ação, mas a perspectiva real e concreta de um recebimento ainda é muito incerto, ainda é muito, muito cedo para se falar se vai ser sequer viável. Quanto aos vouchers mesmo, nem que seja uma questão de estabilidade de sistema, né? Se eles disponibilizam o voucher e não conseguem nem sequer fazer funcionar, né? Já cria uma insegurança ainda maior em quem comprou e não tem como receber o valor, não tem como usar o voucher. Então, e se entra com a ação, essa ação provavelmente vai ser suspensa, né? Então o consumidor, nesse momento, a priori, fica um pouco sem pai nem mãe.
Só para abrir um parênteses aqui para os nossos ouvintes, com relação ao timing, acredito que você fazia referência à lei que previa a possibilidade de fazer a remarcação em decorrência da pandemia.
Isso. Né? Na pandemia, se criaram duas leis, e lá me perdoa, porque eu não vou me recordar de cabeça os números delas, depois a gente traz aqui. Uma para o setor de aviação em específico, né, que previa as questões de cancelamentos de voos, né, e tudo mais, e uma para setores de artísticos e que acabou se entendendo também de turismo, que foi muito prejudicado. Então, companhias de turismo, pacotes de viagem, né, que foram comprados na pandemia e que não puderam ser cumpridos e gozados.
Até 31 de dezembro
de 2022. Então, se tivesse sido essa situação da 1, 2, 3 meses até 2022, até dezembro de 2022,
teria a possibilidade de fazer um remanejo.
Teria a possibilidade dela, pelo menos, alegar, falou: ó, vou cumprir aqui o que manda essa legislação especial da época da pandemia, né? E agora eu vou oferecer vouchers e vocês aí vão ter que ver umas datas.
Bom, né? Pode ter acontecido, mas a gente não sabe, né?
Pode ter acontecido, mas a gente não sabe, mas a priori são essas ações de agora, né, de entre setembro, a partir de setembro, né, que elas não conseguem mais cumprir com os pacotes e as passagens compradas.
Fantástico. Vamos lá.
Cara, eu acho o seguinte, Lucas, live, início, a gente tem um problemão nesse caso do 23 milhas. Antes de vir gravar aqui, inclusive entrei no site dele, sabe? E ali já começa um pecado mortal, né? Porque os caras estão em recuperação judicial e não consta no site. Então, me parece que aí já começa uma violação ao direito do consumidor. Aquela pessoa que não está antenada com o que está acontecendo, ela pode estar ali adquirindo algo de uma empresa que está em recuperação judicial e a pessoa nem sabe que ela está. Então, eu fiquei assim, estarrecido quando eu entrei no site da 123 Milhas e vi que não há qualquer referência ali ao pedido de recuperação judicial.
Ofensa ao direito básico, né?
Direito básico, direito à informação, né? Você começa ali uma violação gigantesca. E a gente tem um problemão, ouvinte da Rádio El, que é o seguinte: quando você tem uma recuperação judicial, os processos individuais eles são suspensos, né? E eu pergunto pro Lai, pergunto pro Vini, pergunto pro Lucas. Você tem demandas ali de R$1.000, R$1.500. Que consumidor que vai conseguir gastar com um advogado para o advogado acompanhar essa recuperação judicial? Né? Recuperação judicial em BH, em Minas Gerais, por causa de um crédito de R$1.500, R$2.000. Quem que vai ter condições de contratar um advogado para acompanhar lá? E a gente tem um histórico bem nocivo, né? Eu dei o exemplo aqui da Thay da Rossi e reitero esse exemplo, né, de planos de recuperação em que prevê um deságio ou um pagamento para os credores quirografários de 90%. Ou seja, o cara vai receber só 10% do crédito dele. Né? Talvez seja interessante explicar o que é credor quirografário, já que a gente está traduzindo, né? Não sei se o Lucas quer falar sobre isso lá, eu vi, sei lá.
Fica à vontade.
Credor quirografário é aquele que tem um crédito comum que não tem nenhum tipo de garantia. Né? É uma coisa muito interessante a lei de recuperação de empresa, porque ela contempla os trabalhadores, ela contempla os bancos, quando tem lá a questão dos créditos com garantia real. Só que o consumidor, ele é invisível nessa lei. O consumidor, ele simplesmente não aparece na lei de recuperação de empresas. E isso é medonho, porque o consumidor, assim como o trabalhador, também é um vulnerável. E a gente precisa disciplinar isso de alguma forma. Não é possível que o consumidor tome um prejuízo e receba, por exemplo, de volta 10% do que ele pagou. Né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Me parece que essa invisibilidade do consumidor na lei de recuperação judicial é extremamente nociva e a gente tem que encontrar meios de enfrentar isso aí, né?
E é justamente ele, no consumidor, no caso da 1, 2, 3, que faz a empresa sobreviver, porque, por exemplo, se for de construtoras, elas têm ativos de terrenos, ela consegue produzir coisas reais e concretas no mundo que viram dinheiro. Se a 1, 2, 3 não tem cliente para intermediar compra e venda de milhas para executar esses pacotes, ela não gera renda. Se ela não gerar renda, ela não consegue cumprir o plano de recuperação. Então, uma autofagia que vai, não tem como se cumprir a recuperação e o plano de recuperação se não tem consumidor. Se o consumidor não é contemplado, né, para um pagamento, ele não vai querer comprar de novo. Eu já acabei de comprar um pacote. Não vou conseguir usufruir, não vou conseguir receber. Por que diabos eu compraria outro pacote?
Exatamente.
Então, não tem nenhuma garantia de que inclusive, essa falta de informação e de transparência no site do 123 gera esse temor, essa descrença do consumidor de voltar a comprar, de voltar a consumir. E mesmo nos pacotes normais não promocionais, querer comprar ou querer voltar a ter uma transação com o 123. Né? Você pensa, se eles não conseguiram cumprir o promocional, o que me garante que o meu pacote eles vão cumprir? Que a minha passagem vai ser emitida?
Mais especificamente agora, vamos imaginar no consumidor, na consumidora, no caso em concreto. Estaríamos diante do quê? De uma oferta não cumprida? O que, que seria essa questão de pacote flexível? Eu, nos casos que eu vi, compreendo uma falta de cumprimento de oferta. Artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, porque foi ofertado a possibilidade da viagem, da passagem numa janela temporal e não vai ser possível ser cumprida, né? Eu não sei como que vocês veem isso daí, que tipo de documentação, que o ouvinte que tenha sofrido prejuízo com a 1, 2, 3 milhas, ele pode fazer na hora de procurar o profissional dele ou a profissional que ele confia. Quais as dicas que vocês conseguem dar?
Bom, nesse aqui eu concordo com você, é um descumprimento de oferta, porque não é só uma falha de prestação de serviço pura e simples, né, que a gente vê, porque o serviço sequer chegou a ser prestado, né, eles anunciam uma modalidade de passagem, né, ou de pacote, do que quer que seja, muito...
É agressivo.
Só agressivo, ela é muito...
Pode dizer que eles estão vendendo um serviço inexistente.
Eles estão vendendo uma perspectiva de um pacote de viagem, né? Você compra barato.
Você comprou
barato,
a sua intenção, né?
Você compra barato, mas para viajar em data incerta em um período muito distante no futuro, né? Alguns pacotes são vendidos com 2-3 anos, né? De distância entre o pagamento e a data possível ou as datas possíveis de viagens, né? Então foi uma não é só da 1-2-3 milhas. A Herb também fazia esse tipo de venda agressiva, de oferta agressiva de pacotes, e teve eu me deparei com alguns casos bem, bem interessantes sobre isso, de que fazia essa venda e chegou a 2-3 anos consecutivos, eles adiavam por causa da pandemia, davam a desculpa da pandemia, e era sendo adiado até que, né, o consumidor acionava a justiça e tentava fazer o cumprimento forçado dessa oferta, né? Mas para mim, sim, é um vício muito significativo na oferta, né? Porque você vinculou aquele serviço, aquela intermediação daquela passagem, ainda que por um momento muito futuro, incerto e até meio escorregadio, né? Mas você vinculou. E aí agora justificar os problemas do presente pelo que você vinculou no passado não me parece razoável. Ah, agora tem problemas porque a passagem aumentou, porque... Então, por que você vinculou no passado? Você assumiu o risco da sua atividade em vendendo um valor tão inferior, algo que você não tinha como prever se o preço ia baixar ou ia aumentar. Eles achavam, e até uma justificativa na petição inicial da ação de recuperação, que eles acreditavam que a demanda da aviação ia aumentar, né, que a pandemia ia fazer as pessoas viajarem mais, e não. De fato, as pessoas querem viajar mais, só que a demanda...
Tanto que compraram durante a pandemia.
Mas a oferta não acompanhou, seja pelo preço dos insumos de aviação, de combustível, as empresas endurecerem essa transação de milhas entre essas intermediadoras. Então, eles assumiram o risco, né, nessa oferta e de fato, é um vício de oferta muito grave.
Bom, o que nós podemos fazer diante do caos, né, Lai? Eu acho, assim, algumas orientações interessantes. Primeiro ponto, se você parcelou, né, comunique seu cartão e já conteste, peça o cancelamento, né, para não ficar pagando para uma empresa que está em recuperação judicial. Essa é a primeira dica, né? Se você já pagou tudo, né, todo o pacote, eu recomendo, não sei se o Lucas discorda ou às vezes o Vini, eu acho que tem que fazer uma reclamação no PROCON sim, porque o processo administrativo no PROCON, ele tramita normalmente. E o que acontece? Quando você reclama no PROCON, você está tentando se fortalecer, porque você vai criar uma união e aquele PROCON de Londrina, por exemplo, vai entrar na briga contra 1-2-3 milhas. E me parece, como eu falei anteriormente, sozinho, difícil você resolver esse problema. Você vai precisar de alguém forte do seu lado. Seja o PROCON, em alguns estados, o Ministério Público faz, tem esse braço junto com o PROCON. O Ministério Público, me parece, né, se tem algum promotor, procurador ouvindo o rádio hoje, por favor, ajude os consumidores da 1-2-3 milhas. Você precisa usar o seu poder de, né, de procurador, de promotor, para intervir nessa situação, porque esses consumidores não têm a menor condição de acompanhar essa recuperação judicial e de correr atrás individualmente dos seus direitos. Então, esses são dois pontos. Em relação aos advogados, né, Lucas, vixe, dicas para advogados, né? Eu acho... Enfim, vai ter que acompanhar a recuperação judicial, né? Eu, assim, ingressaria com as ações, né? Porque tem muito advogado que fala assim, tá na recuperação judicial, nem adianta ajuizar. Errado. Você deve ajuizar a ação, entendeu? O juiz vai dar suspensão, mas a ação deve estar ajuizada, porque na recuperação judicial pode acontecer N situações. Então, a sua ação deve, sim, ser ajuizada. Então, essa é a primeira dica que eu dou.
Até porque o não ajuizamento da demanda do seu cliente, qualquer que seja o resultado da recuperação judicial, não vai alcançar o seu cliente se não tiver essa demanda.
Isso, está tendo um grande problema também na recuperação judicial, porque bastante credor consumidor está pedindo habilitação direto na recuperação judicial através de advogado, mas não tem um título, um documento que diz que o consumidor tem direito de pedir habilitação. Você tem um contrato de prestação de serviço, então por isso é importante as ações individuais, aí você vai ser uma sentença e é um título que você pode habilitar na recuperação judicial, se chegar na, e desenrolar.
É uma boa reflexão aos profissionais e à profissional que... Né?
Vou dar mais uma dica, hein? Olha só, pessoal que está ouvindo aqui a Rádio UEL, é o seguinte, na Lei de Recuperação de Empresas, você tem um dispositivo específico, que é o artigo 6º, ele está lá no parágrafo 1º, dizendo que as demandas que versam sobre quantia ilíquida não ficam suspensas. Então, qual que é, Lucas, o pulo do gato? Você que está ouvindo. Você vai entrar com a sua ação pedindo lá, né, a rescisão do contrato com a 1-2-3 milhas, você vai pedir um dano moral. Simples assim.
Na vara cível.
Na vara cível. E daí pronto, você vai ter o seu processo vai ter que tramitar porque ele está discutindo uma quantia ilíquida que é justamente o dano moral, tá? Isso não é só uma hipótese acadêmica, né, como vocês colocaram, né, professor Bruno Ruzon, acadêmico, mas isso já foi usado na prática e funciona, tá? Então, se você está ouvindo, esse é um caminho.
E aí sai a sentença, e essa sentença é possível isso. De fazer a habilitação.
Exatamente.
Na recuperação.
E partindo para o encerramento do nosso episódio, Uma outra forma que o nosso ouvinte pode buscar a proteção dos seus direitos é através da plataforma do consumidor.gov.br. É uma plataforma monitorada pela Secretaria Nacional do Consumidor e pelo Ministério da Justiça. Então, o interessado, o consumidor que tem um pacote, uma pendência com 1, 2, 3 milhas, pode ir lá, faz o login com gov.br. A empresa tem que te responder dentro de até 10 dias. Se não responder, a demanda é encerrada, você tem uma prova para um processo judicial que tentou resolver aquele problema e não conseguiu. E a Secretaria Nacional do Consumidor, depender da situação, pode aplicar alguma penalidade administrativa para a empresa, certo? Mais alguma dica dos nossos convidados?
A dica é, enfim, você deve procurar um advogado, né? Porque a gente está falando um pouco sobre o tema, é um tema complexo e que demanda um auxílio de um profissional, né? Então, você pode fazer sua reclamação no Procon sem advogado, pode ir lá, né? Pode usar o consumidor.gov, né? Que nem você colocou, Vini. Mas me parece que também você vai precisar de um advogado ali para te ajudar. Eu acho que essa é uma dica aí final minha.
Em que pese o juizado permitia as ações até 40 salários, até 20 salários mínimos, perdão, sem advogado, né, eu concordo que nesses casos, ainda mais um caso com recuperação judicial, com possível habilitação de crédito e etc., eu recomendo que não é uma ação. É possível, nada impede, é possível. Inclusive, o TJ Paraná tem um sistema muito intuitivo para formular demandas no juizado especial, até sem ter que ir no balcão, ter que ir procurar uma faculdade para entrar com ações de juizado. Mas como é um caso complexo, demanda um pouco mais de expertise para lidar, eu fortemente também recomendo procurar um advogado da confiança.
Até porque a natureza desse tipo de discussão, ela envolve muito mais do que simplesmente narrar alguns fatos lá para o juízo, que quando o consumidor ou consumidora vai diretamente para o juizado, o máximo que ele alcança é isso, né? Narrar os fatos, e aí quem vai decidir tudo vai ser o juízo e o advogado. Às vezes consegue ver algum, o advogado ou advogada, né, a profissional que a pessoa escolher, vai conseguir ver alguns detalhes da recuperação judicial que pode ser interessante, tal como essa dica do Bruno das questões da demanda ilíquida, que um profissional teria mais condições de visualizar. E é por isso que encerramos esse episódio de hoje. Já convidamos para ouvir o próximo episódio, para falarmos um pouco mais especificamente, mais detalhadamente, sobre a recuperação judicial da 1, 2, 3 milhas. Então, Lucas e Bruno, muito obrigado pela participação do episódio de agora. E vamos para o próximo episódio.
Obrigado, Lai. Obrigado, Vini. Obrigado, Bruno. Vamos para o próximo.
Obrigado, Lai. Obrigado, Vini. Prazer te conhecer, hein, Lucas?
Obrigado, ouvinte, por acompanhar a gente até o encerramento do nosso episódio. Encontro você no próximo episódio. E para acompanhar a nossa rotina, basta ir lá no Instagram, que é o @podcasttod, e sugerir episódios, comentários. Estamos à disposição. Muito obrigado, até o próximo encontro.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.